perspectiva liberal, por exemplo, prevê bem a possibilidade de suspensão provisória do processo a pedido da vítima. Para além disso, assegura-se advogado em tempo à vítima, apoio psicológico, um julgamento justo e célere, salvaguarda-se a sua integridade física, faça-se uso dos mecanismos que há ao dispor, como as declarações para a memória futura, sensibilizem-se polícias, juízes e procuradores. No fundo, restaure-se a confiança no sistema judicial. A solução não pode ser convidar as vítimas ao silêncio para lhes evitar mais incómodos. A melhor forma de proteger as vítimas e a sociedade é tirar os agressores das ruas. É evidente que as vítimas têm direito à sua intimidade, mas mais do que isso, têm direito à sua liberdade sexual. Não estamos a proteger a vítima ao deixar exclusivamente na sua mão a responsabilidade de desencadear um processo de crime contra o agressor, ainda por cima num prazo tão curto como 6 meses após um acontecimento altamente traumático. Não podemos permitir que permaneça a ideia que o que aconteceu àquela pessoa só lhe diz respeito a ela, quando é um crime contra a sociedade. Por tudo isto, os crimes sexuais devem ser crimes públicos. A cultura da violação existe e encontra respaldo nas nossas leis. Não, a lei tal como está não protege a vítima, protege o agressor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem agora a palavra, em nome do CDS, o Sr. Deputado Telmo Correia. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados. Dizer que, como o Sr. Presidente dizia e bem no início dos nossos trabalhos, nós temos aqui, apesar de como um tema comum, um conjunto de matérias ainda assim relativamente vasto. Ou seja, os vários diplomas que aqui estão não se limitam à questão do crime de violação, por exemplo, não se limitam à questão da violência doméstica e vão, em alguns casos, uns mais relevantes, outros menos relevantes, mas vão mais relevantes no seu impacto direto, mas vão inclusivamente à comunicação, à divulgação e à opinião pública e ao tratamento da opinião pública nesta matéria. O que, em nome do CDS, eu gostaria de dizer sobre isto, e desde logo à partida, é que estes crimes e o fenómeno da violência doméstica e estes crimes em geral praticados neste contexto são crimes não só de uma enorme gravidade, são crimes que têm vindo a ter uma importância crescente e uma gravidade crescente na nossa ordem jurídica e na nossa sociedade. De resto, se nós virmos, até este último ano, a violência doméstica, por exemplo, vem sempre a crescer e é um dos crimes mais graves. Os números, curiosamente, do último RASI não refletem essa tendência, mas também sabemos uma coisa que é muito evidente para todos, é que este último RASI é um RASI feito já em pandemia e, portanto, em pandemia é normal que este crime não tenha a mesma exposição, porque obviamente também o crime ficou, por assim dizer, confinado ou fechado dentro de portas, o que nos pode também indicar, preocupantemente e sem fazer disso nenhum juízo em relação à atuação das autoridades, mas pode-nos indicar, inclusivamente, a existência de uma cifra negra, por assim dizer, de uma cifra escondida em relação a estes crimes de violência doméstica, de coação sexual e outros crimes desse tipo. E, portanto, o que está aqui em causa é um crime, de resto, que convém dizer, é transversal, tem vários tipos de autores, em várias circunstâncias, sendo, obviamente, e é muito assim que nós o colocamos por esse facto, 76% das vítimas são mulheres, podendo ser crianças, em alguns casos, podendo ser homens, mas 76% das vítimas são mulheres e mais de 80% dos agressores são homens. E, portanto, é com estes dados que nós estamos a lidar na nossa sociedade. Como é que o CDS entra neste debate e o que é que trazemos ao debate de hoje? Nós trazemos uma proposta que basicamente visa o seguinte: visa que crimes de coação e crimes de ameaças sejam também eles considerados como crimes públicos. Porquê? Porque muitas vezes estes crimes de ameaças e estes crimes de coação são antecedentes de outros crimes mais graves, de violência doméstica, de abuso e, ou mesmo de violência, e em alguns casos de homicídios. Temos visto casos em que as ameaças são repetidas, não são qualificadas logo à partida como crimes de violência doméstica, são qualificadas como crimes menos graves, crimes só de ameaça ou de coação, são assim tratados, por vezes porque dependem de queixa, são arquivadas essas ameaças e esses crimes de coação, e depois o que é que acontece no fim? No fim, temos crimes graves de violência doméstica, temos crimes, inclusive, graves de homicídio. E, portanto, é este o nosso contributo, no pressuposto que é preciso fazer mais, no pressuposto que aquilo que existe não é suficiente, não chega para combater este fenómeno. E o mesmo se diga em relação aos outros projetos que aqui estão, e designadamente em relação à petição, cumprimentando, obviamente, as suas proponentes, que é uma petição importante no quadro da violência doméstica e do muito que pode ser feito neste quadro e para combater este fenómeno e este flagelo. Em relação aos vários projetos que aqui temos, eu diria que eles merecem ser discutidos. Merecem ser discutidos. Quer dizer, é evidente que nem todos são consensuais do ponto de vista jurídico. Registo, por exemplo, que as nossas propostas têm uma posição favorável, por exemplo, da Ordem dos Advogados. Noutros casos, correspondendo indiscutivelmente aos pressupostos e às intenções da Convenção de Istambul, que eu acho que deve ter plena execução na nossa ordem jurídica, e é importante que tenha plena execução na ordem jurídica, há casos que levantam, alguns dos projetos levantam algumas dúvidas, porque, de facto, passando de semipúblico para público, há quem entenda que hoje em dia a possibilidade de intervenção no interesse da vítima do Ministério Público seria já suficiente. No entanto, eu acho que é uma ponderação que deve ser feita, que tem que ser feita, e sobre essa matéria é uma questão que, do nosso ponto de vista, nós não inviabilizaremos. Acho que vale a pena discutir todos estes projetos em sede de especialidade e construir com aquilo que for o senso comum e aquilo que for o melhor de cada um destes projetos, a melhor solução que possamos construir em sede de especialidade. Esta é a posição do CDS, é assim que abordamos este debate, num pressuposto, que é o que fizermos para combater estes crimes de violação, de coação sexual, de abuso de menores, de violência doméstica, tudo o que fizermos será pouco. E, portanto, é útil que possamos fazer mais desse ponto de vista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Faça o favor.
Vivemos em sociedades de dominação institucional masculina que tolera a violência contra as mulheres e as meninas e relativiza e desresponsabiliza constantemente os homens, as masculinidades violentas e os agressores. É preciso recordar que é exatamente por esse motivo é que nós precisamos de garantir que nenhuma mulher, nenhuma vítima enfrente sozinha o sistema social e o sistema judicial. Precisamos de alterar o Código Penal para que os crimes de coação sexual, violação e abuso sexual sejam crimes públicos, porque a violação não é um incidente isolado, nem é um incidente da esfera privada, e muito menos é um assunto das mulheres, para as mulheres se relacionarem com ela ao longo da sua existência. Nós precisamos de entender que a violação é a reflexão de valores transversais de uma sociedade patriarcal que oprime e subjuga há séculos e séculos as mulheres. Precisamos também de entender que é preciso a erradicação da violência sexual, não como algo que vai ajudar as mulheres, mas como algo que é do interesse nacional, como um necessário avanço civilizacional. E é necessário recordar ainda que nós necessitamos também de respeitar as nossas convenções internacionais. E a Convenção de Istambul reflete exatamente esta necessidade. E volto a repetir, não podemos aceitar que nenhuma mulher enfrente sozinha o sistema social e judicial caracterizado pela masculinidade hegemónica. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saudemos os 8.098 subscritores da petição Parem de Nos Matar, que cumprimentamos na pessoa da Senhora Presidente da Associação Mulheres de Braga. O PSD tem estado sempre na primeira linha do combate ao hediondo crime de violência doméstica e percebe bem o grito de alerta dos peticionários. Que mais nenhuma mulher seja covardemente assassinada. Vale isto dizer que estamos preocupados com as cifras negras em que, por causa da pandemia e do inerente confinamento das vítimas com os agressores, não foi possível apresentar queixa às autoridades, mascarando os números de vítimas num aparente decréscimo desta criminalidade. Compulsando o RASI relativo a 2020, vimos que o número de participações por violência doméstica diminuiu relativamente a 2019, não obstante continuar a ser a tipologia de crime com maior incidência. Os números demonstram que o mecanismo de denúncia criado para ajudar as vítimas no confinamento não são eficazes, sendo urgente conhecer os valores reais de forma a corrigir as medidas implementadas. A Comissão Europeia tem exortado os Estados-membros a estarem atentos à proteção e apoio às vítimas de violência doméstica no quadro dos respectivos regimes nacionais de emergência para conter a Covid-19, considerando que a situação destas vítimas é agravada pelo distanciamento social e pelo isolamento durante os períodos de confinamento. Concretamente, é fundamental que as vítimas consigam aceder a suportes de apoio social e ajuda psicológica. Fechadas com o agressor, o lar não é um lugar seguro. Importa assegurar a proteção física das vítimas, especialmente das vítimas particularmente vulneráveis, como crianças e idosos. Por isso, é muito importante comunicar com as vítimas durante a pandemia, sensibilizando os profissionais de saúde e outros trabalhadores a estarem particularmente atentos já e aptos a prestarem as informações sobre os canais de denúncia e pedidos de ajuda. A comunicação social tem alertado para a escalada brutal da violência doméstica durante a pandemia na Europa e no resto do mundo. Igual alerta tem sido feita pela ONU, que tem falado de pandemia na sombra, o que significa que, lá fora, as vítimas estão a conseguir aceder aos meios de denúncia e de ajuda, o que não está a acontecer em Portugal. Das várias medidas implementadas na Europa, verificamos que, lamentavelmente, Portugal pouco fez. Vemos também que as forças policiais e o Ministério Público, apesar da recente criação da SEIV, as Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica, ainda não estão suficientemente alertadas para tratar a complexidade destes crimes e continuam a desvalorizar o risco real das vítimas. Basta ver a ligeireza com que as inquirições de testemunhas e outras diligências são feitas em muitas das nossas esquadras. Continua a faltar a formação especializada à investigação criminal para lidar com o fenómeno da violência doméstica. Continuam a faltar os programas de ressocialização para agressores, de modo a evitar a reincidência e a proteger as vítimas. Sabemos que a crise, designadamente a crise económica que também vivemos, potencia a violência doméstica, tornando as vítimas ainda mais vulneráveis. Sem prejuízo de qualquer aperfeiçoamento à lei, recordamos que a violência económica e patrimonial, tal como pode ser enquadrada neste âmbito, está já incluída no tipo do artigo 152 do Código Penal, pelo que a proposta de alteração a este artigo é limitativa da proteção já existente, sendo que os maus-tratos psíquicos englobam os prejuízos económicos ou danos em objetos como resulta das várias e múltiplas decisões proferidas pelos nossos tribunais. Por outro lado, a proposta de alteração ao artigo 31 da Lei 112 de 2009 contende frontalmente com os vários regimes previstos no Código Civil para regular as diversas situações patrimoniais, razão pela qual essa não poderemos acolher. Senhoras e senhores deputados, há que travar um combate sem trégua à violência doméstica. Senhores e senhores deputados, parem de nos matar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Cláudia Santos.